Nós vamos falar agora um assunto muito importante. Muitos esforços têm sido investidos na busca para a cura ou controle do avanço do mal de Alzheimer e também na qualidade de vida dos que sofrem desta doença. Nós vamos conversar sobre o assunto com o professor doutor Orestes Vicente Forlenza, ele que é professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, com enfoque em psiquiatria geriátrica e neurociências. Professor Orestes, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes.
Pesquisadores italianos dizem que acharam uma verdadeira origem do problema, diferentemente do que se acreditava, porque a doença não surge na área do cérebro associada à memória. Ela teria relação com a questão do humor. Então, que são áreas, obviamente que para o leigo isso tudo parece muito difícil de compreender, né? Então, eu gostaria que o senhor explicasse por que isso é considerado importante, no que isso pode ajudar, né, para se pesquisar medicamentos que ajam numa área cerebral em vez de outra, né?
Claro. Você provavelmente está se referindo a um estudo publicado no periódico Nature Communications.
Justamente.
De um grupo italiano.
Isso.
Publicado recentemente, assim, nas últimas semanas, a versão final desse artigo. É sem dúvida um artigo muito interessante, mas acho que tem que haver uma cautela com relação à generalização. Uhum. Essas afirmações, os autores são cautelosos com isso. O que às vezes não é muito cauteloso é a forma como isso é divulgado para o grande público, né? Eu li a respeito e dizendo que pesquisadores italianos acham a verdadeira origem da doença de Alzheimer. Não é bem assim. É um achado importante, é um achado que de uma certa forma contesta as teorias vigentes sobre a doença. Mas é importante ressaltar que isso é uma peça pequena num grande quebra-cabeças de um conhecimento que avança lentamente. A doença de Alzheimer é uma doença muito complexa. Uhum. Existem formas que são determinadas geneticamente, ou seja, existe uma causalidade muito clara entre a presença de uma mutação de um ou mais genes e o desenvolvimento de doença. Mas isso é a minoria dos casos, sendo que a grande maioria dos casos são formas esporádicas, tardias, onde o envelhecimento, com todas as suas características biológicas e todos os efeitos, evidentemente, da exposição a situações ambientais e a própria passagem do tempo, interage com a biologia para determinar a doença. Então, é uma doença muito complexa e seguramente não haverá uma explicação isolada para todo esse processo. Tem que tomar cuidado, então, com a forma como essas notícias chegam, porque isso exerce uma influência nas pessoas que têm ou que têm familiares com a doença, levantando, às vezes, expectativas falsas de uma solução que ainda não está aparecendo, não está sendo visualizada no final do túnel, né?
Isso ficou claro.
Esse estudo, em particular, ele é interessante porque ele... Primeiro que ele é baseado no modelo animal, que é uma etapa do desenvolvimento do conhecimento necessária para você poder formular hipóteses que sejam testáveis em humanos. Então, nós estamos aqui ainda numa fase muito inicial desse processo. É um modelo animal baseado em camundongos geneticamente modificados para expressar a doença de Alzheimer. Então, são modificados genes que fazem com que eles desenvolvam alterações patológicas que levam à formação do amiloide cerebral, e, portanto, esse seja sendo um dos mecanismos que desencadeia a cascata patológica que leva à doença. Neste estudo, eles utilizaram esses camundongos geneticamente modificados, mas numa fase do desenvolvimento deles anterior à fase onde que já se encontram esses depósitos de amiloide no cérebro. E conseguiram mostrar que existem alterações em outras estruturas cerebrais que não aquelas onde geralmente a gente está olhando o processo patológico. Só para dar nome aos bois, essa estrutura, assim, que é, digamos, considerada o centro do processo, é o hipocampo, uma estrutura dentro do cérebro, na região do lobo temporal, na parte interna dele, que concentra as alterações anatômicas, alterações microscópicas, e que vão, provavelmente, se relacionar ao desenvolvimento da doença. Então, nesse modelo, eles mostraram que os camundongos, antes de terem lesão no hipocampo, eles tinham alterações funcionais em outras partes do cérebro, que são partes que se comunicam com o hipocampo. Então, eles estão mostrando aqui que algumas outras estruturas também participam desse processo que leva ao desencadeamento da doença. Que aí, sem dúvida, é uma contribuição muito importante, mas que tem que ser entendida como uma peça dentro de um quebra-cabeça complicadíssimo de se montar.
Deu para entender.
O que é relevante aqui, que eu acho faz sentido, com estudos publicados há mais de 20 anos, que mostram que indivíduos com doença de Alzheimer, antes de terem o diagnóstico de demência, o diagnóstico da perda cognitiva suficiente para caracterizar a demência, apresentavam alterações comportamentais das mais variadas, mas sobretudo a depressão e a apatia, como sendo fenômenos anteriores ao início da demência. Depois de alguns anos de estudo clínico, onde a concentração foi basicamente na memória, isso está voltando a, digamos, a aquecer. Inclusive aqui no HC, no Instituto de Psiquiatria, nós estamos estudando as alterações comportamentais anteriores às alterações cognitivas numa população grande de indivíduos com diversos tipos de queixas. Mas, de fato, esse modelo experimental mostra que fazia muito sentido, sim, porque essas alterações que estão alteradas, essas regiões cerebrais estão alteradas antes do hipocampo, são regiões muito mais envolvidas com função comportamental, com ajuste comportamental, e se a gente for fazer um paralelo ao modelo humano, ao ajuste do humor.
Então deixa eu perguntar para o senhor, para ver se, né, estou tentando como o ouvinte aqui acompanhar o seu raciocínio. Então, sim, ainda é um caminho de pesquisa importante, e dá para entender, eu só não entendi se a depressão e a mudança de humor, ela vem antes e pode ser um sinal de algum problema lá na frente, se ela vem antes ou depois das primeiras manifestações de perda de memória do Alzheimer.
Então, de novo, pedir cuidado aqui no que eu vou falar. Porque pode vir antes e pode vir depois. O que esse estudo está mostrando, e que corrobora achados clínicos de muitos anos atrás, é que antes de aparecerem os sintomas característicos da perda de memória, que vão caracterizar a demência, já existiam sintomas comportamentais, sintomas depressivos. Então, esse modelo animal está, de uma certa forma, dando uma sustentação neurobiológica para esse achado. Nós vemos isso na clínica, que os pacientes que vão desenvolver doença de Alzheimer, que em algum momento futuro receberão esse diagnóstico, eles já estão, muitas vezes, apresentando manifestações comportamentais, assim, depressivas, alterações comportamentais até mais complexas, que podem acontecer nas fases anteriores à demência. O que não quer dizer, é aqui que eu peço cuidado, que toda depressão é sinônimo de um estágio inicial da doença de Alzheimer. Muito cuidado, porque depressão é uma doença muito mais frequente do que esses casos onde os sintomas depressivos estão associados à evolução futura para a doença de Alzheimer.
Muito importante essa colocação.
Por mais que essa associação exista, é importante dizer que muitos casos de depressão terão apenas depressão. Tem que ser tratado o que pode ser potencialmente grave.
E não vão chegar a desenvolver um Alzheimer. É isso que o senhor está dizendo.
Necessariamente,
não necessariamente.
Claro, uma pequena porcentagem dos deprimidos, digamos assim, nessa faixa da vida, podem desenvolver Alzheimer. Mas tem que ser feita a separação clínica dos dois grupos de indivíduos.
Bom, o estudo aponta que há uma associação. E aí está se tentando descobrir, né?
Exatamente. É uma sustentação biológica, uma comprovação biológica de associações que já haviam sido propostas baseadas na observação clínica.
Muito bem.
Agora, a ideia é a relevância do achado. É um achado importante, mas que tem que ser comprovado daqui para frente com modelos cada vez mais próximos dos modelos humanos.
Muito bem. Agora tem uma outra notícia da semana passada também, que diz o seguinte, que apresentou o seguinte, como o senhor disse, nem sempre de forma tão, né, de forma tão clara quanto desejam os setores científicos e de pesquisa, porque muitas vezes, obviamente, a imprensa quer chamar atenção para determinado assunto e às vezes incorre em erros, como o senhor está colocando aí. Bem, há uma outra que diz que a proteína capaz de bloquear o Alzheimer foi descoberta nos Estados Unidos. Mais uma vez, esperança para pacientes, para familiares. Porém, os cientistas norte-americanos teriam descobrido o aumento de uma substância nas células cerebrais de pacientes com a doença. Mais uma vez, são experimentos com ratos que concluíram, então, que a remoção dessa proteína evita que os animais desenvolvam a perda de memória. E sobre essa outra linha de pesquisa, doutor?
Sem dúvida são achados importantes, mas como eu disse, é mais uma peça no quebra-cabeça. Vamos montar.
Sim, vamos lá. Duas mil peças provavelmente, né? Um quebra-cabeça como esse.
Pois é, esses aqui são difíceis.
É, bem difícil.
É assim, mais uma vez um estudo importante, mas realizado no modelo animal, é um modelo também de camundongo transgênico. Uhum. A semelhança com o estudo anterior é que também foi realizado em modelo de camundongo que expressa a doença de Alzheimer a partir de mutações que foram introduzidas no genoma.
Quer dizer, você provoca a doença, né? Você provoca o Alzheimer para...
Você introduz um gene, um gene mutante, que altera uma via assim, fisiológica importante das células, uma via metabólica que gera o peptídeo beta-amiloide. E a presença desse peptídeo que está associada à doença. Então, o que esse outro estudo norte-americano mostrou, ele mostrou de uma maneira bastante feliz e elegante, bastante convincente, é que o beta-amiloide, esse peptídeo que desencadeia uma cascata de eventos e de eventos variados, que vão desde a degeneração neuronal até desencadeamento de estresse oxidativo, de inflamação, mas o beta-amiloide também ele ativa uma proteína que, por sua vez, está associada a um mecanismo complicado de regulagem, de ajuste do crescimento dos neurônios. Essa é uma proteína importante no desenvolvimento cerebral, provavelmente mais importante no desenvolvimento fetal, ou em fases assim, muito precoces do desenvolvimento cerebral, depois do nascimento, e que em algum momento tem que ser interrompido, porque senão começa a trazer outros fatores, outros problemas, né? Tanto é que uma das hipóteses é que o próprio beta-amiloide seria importante no desenvolvimento, mas quando ele começa a aparecer em cérebros maduros, ele começa a trazer problemas. E um dos problemas, entre outros, é a ativação dessa proteína. É uma proteína chamada efexina 5, que está associada a uma função complexa de ajuste do tamanho das terminações nervosas. Isso é importante, como eu falei, no desenvolvimento, para não permitir que o cérebro se desenvolva assim, caoticamente, sim, mediante uma ordem. Mas, provavelmente, a ativação dessa proteína em fases tardias impede que o neurônio se recupere, eventualmente, de danos que ocorram em função do envelhecimento ou de outras agressões cerebrais, né? Então, de novo, é um achado importante que você, podendo inibir a expressão dessa proteína, você devolve ao cérebro a capacidade de crescer os seus neurônios, né? Então, sem dúvida importante, mas se pensar a distância que ainda existe entre esse achado e uma aplicação clínica, quer dizer, isso é feito em modelo animal, é um aspecto da doença, importante, sem dúvida, mas de que forma isso se integra no conjunto de processos anormais da doença, vamos ter que ver. E como isso pode ser aplicado clinicamente, eu diria que nós estamos pelo menos uns 10 anos atrás desse momento. Então, tem um grande desenvolvimento, se tudo der certo, de pesquisa e aplicação clínica da pesquisa para que você possa dizer que a inibição dessa proteína possa, de fato, ajudar no tratamento das pessoas.
Porque aí você vai atrás de medicamentos, né, usando essa lógica. Agora, professor, então, a gente já está indo para a parte final. O que é que você tem hoje para enfrentar o Alzheimer? O que é que há de mais? Quais são as armas mais poderosas? É claro, olha, que a prevenção é muito importante.
Claro, o que nós temos hoje, embora seja um arsenal terapêutico que não vai conseguir interromper a doença, mas vai ser eficiente no seu tratamento, no seu controle, na atenuação da sua progressão, na melhora dos sintomas cognitivos, funcionais e comportamentais, que basicamente são os remédios que nós temos hoje. E tem duas medicações que são utilizadas clinicamente, e lembrando que o tratamento integral do paciente com doença de Alzheimer, em todos os estágios da doença, não envolve só remédios, envolve criticamente a adoção de medidas não farmacológicas, medidas de reabilitação, medidas de suporte, que são, eu diria, tão importantes quanto da medicação. Tudo tem que trabalhar em conjunto. Então, não temos hoje uma arma assim, tão poderosa que seja capaz de interromper o processo. Talvez daqui a alguns anos nós tenhamos medicamentos que possam agir em alguns mecanismos específicos da doença e a inibição desse processo eventualmente possa impedir um dano adicional. Mas isso ainda é pauta de investigação, né? Nós temos hoje algumas medicações já aprovadas para uso clínico. Como eu disse, elas não resolvem o problema, mas ajudam bastante. E se elas forem utilizadas em conjunto com medidas não farmacológicas, eu digo treino de memória, orientação com relação à alimentação, à nutrição, atividade física, reinserção social, estimulação das mais variadas formas, sem dúvida essa é a melhor prática clínica que pode se ter hoje em dia.
E uma última dúvida que é sobre o diagnóstico. Não há um exame que diga que a pessoa já está desenvolvendo doença, já desenvolve, já tem indícios, mas como é que o médico... Como é feito esse diagnóstico? Não é a primeira ou segunda vez, eu já ouvi mais de uma vez, pessoas que diziam que tinham Alzheimer, depois de algum tempo descobriram que não era exatamente o Alzheimer que aquele paciente estava desenvolvendo, porque há outros problemas associados a comportamento e à terceira idade, como demência ou outras patologias de comportamento, né, que podem confundir esse diagnóstico. Hoje você tem diagnóstico preciso dessa doença, doutor?
Veja, a doença de Alzheimer é uma doença que causa demência. Demência é uma síndrome, uma condição, é um conjunto de sintomas e manifestações que está presente em várias doenças, entre elas a doença de Alzheimer. E o diagnóstico da doença de Alzheimer, quando é feito assim na perspectiva clínica, depende da reunião dos sintomas clínicos e informações sobre a evolução desse processo e para você fazer uma formulação do diagnóstico, uma formulação probabilística. Quanto mais, digamos assim, madura estiver a doença, quanto mais tempo já tiver passado, quanto mais anos de evolução com sintomas demenciais dentro de um perfil característico, mais forte é essa formulação probabilística de doença de Alzheimer. Agora, quando você procura caminhar para um diagnóstico precoce, ou seja, tentar identificar a doença em pessoas com poucos sintomas, ou até mesmo com sintomas mínimos, ou seja, predizer a evolução para a demência, a coisa fica bem mais complicada. Então, clinicamente, você tem alguns recursos para tentar caracterizar com meio de testes neuropsicológicos, com uma avaliação muito cuidadosa, se aqueles sintomas leves podem estar dentro de um perfil compatível com o que se vê na doença de Alzheimer. Uhum. Mas é claro que aí a probabilidade de erro é muito grande, porque várias condições, várias doenças têm esse ponto de partida comum e que depois de algum tempo de evolução vai se definir por um caminho ou por outro.
Muito bem.
Então, assim, a chance de erro existe. É claro que a tecnologia está vindo com medidas biomarcadores que podem ser medidos em líquidos corporais, no líquor, por exemplo, ou mesmo marcadores de imagem cerebral. E quando você detecta esses indícios que tornam o caso suspeito e você consegue associar uma informação biológica por meio desses biomarcadores, né, você então tem um reforço muito grande da probabilidade de acerto. É claro que esses métodos, esses biomarcadores, são métodos ainda que exigem uma validação experimental maior. Alguns deles estão começando a ser usados clinicamente, mas ainda não há um consenso sobre a adoção de referências, né, para cada um desses marcadores. Então, ainda posso dizer que é uma informação que está no domínio da pesquisa, mas já numa fase de uma pesquisa madura e que logo vai ser repassada para a prática clínica.
Maravilha, professor.
Certo, então é mais ou menos isso.
Bom, olha, o nosso tempo esgotou, mas foi muito esclarecedora sobre que passos importantes estão sendo dados, mas quanto tempo isso leva para se transformar num medicamento que possa tratar a doença. Então vamos, né, vamos com muita cautela, e a nossa intenção é essa mesmo, aprofundar a discussão para esclarecer os ouvintes interessados no tema. Professor Dr. Orestes Vicente Forlenza, que é professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, com enfoque em Psiquiatria Geriátrica e Neurociências, por todo o seu esclarecimento. Professor,
muito obrigado pela atenção e sempre às ordens.
Um bom dia.